Oi, pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem, com saúde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alimentação. Eu sou a Leonora, professora do Maternal da Tarde, e uma das perguntas que me foi feita nesses dias de reunião pelo Zoom, nesses dias que a gente está fazendo esse movimento mais intenso de se encontrar, uma das perguntas que surgiram nessas reuniões foi: nossa, como fazer no momento da alimentação? Para a criança ficar sentada, se alimentar bem e ter um momento prazeroso em família. Bom, então vamos lá. Por que que o momento da refeição é tão importante e tão valioso dentro da escola Waldorf? Na verdade, ele pode trazer muitos aprendizados, né? O processo todo da refeição pode trazer muitos aprendizados. E se a gente parar um pouco para refletir, na verdade, a nossa sociedade toda dá muita importância para esse momento da alimentação. Nosso dia é estruturado manhã, tarde e noite, porque tem as refeições entre esses períodos. Antigamente, o momento da refeição era um momento de parar tudo que a gente estava fazendo, tocava o sino, né? Ia todo mundo correndo para a cozinha, confraternizar esse momento e depois descansava um pouco, parava um pouco para conversar. E depois retomava as atividades, né? Então, esse momento não é só um momento do se alimentar fisicamente com comida. É um momento também para se alimentar etericamente, para se alimentar do encontro social, para se alimentar do ambiente, colocar uma linda toalha na mesa, uma flor. E todo esse ambiente que se forma se imprime na gente também como um alimento para a alma, como um alimento para o nosso corpo etérico. Então, para a criança não é diferente. Tudo que a gente coloca na mesa e tudo que a gente coloca no ambiente da refeição vai alimentar aquela criança de alguma forma. Então, assim como a gente pensa tão bem o que que a gente coloca na mesa no sentido de alimentação para o corpo físico, a gente também precisa pensar em termos de ambiente, em termos de presença dos adultos ali que estão servindo aquela refeição, em termos de beleza, para poder oferecer para a criança o que há de melhor para a alma dela se alimentar. E o nosso exercício é sempre em direção ao que a gente quer para a gente. E a educação das crianças a gente faz através do exemplo sempre, né? Não existe educação, existe autoeducação. Então, se a gente quer ter um momento de alimentação gostoso e prazeroso, a gente precisa parar um pouco e olhar para o que no momento da alimentação está causando desconforto, está causando distração daquilo que é importante. Então, às vezes, a tecnologia é um dos fatores que causa esse desconforto na mesa. As nossas preocupações também na nossa cabeça nos tiram daquele momento ativamente, daquele momento presente da refeição. Então, como adultos, a gente precisa olhar para essas coisas e construir um momento na mesa que seja agradável para todo mundo, né? Que seja agradável para mim, e sendo agradável para mim, vai ser agradável para as crianças também, e assim elas vão querer participar desse momento. É claro que uma criança que foi acostumada a comer na frente de alguma distração, ou foi acostumada a comer em movimento, ou foi acostumada a comer que não, de alguma forma que não seja sentada na mesa, ela vai levar um tempo até aprender a comer na mesa com os adultos. Mas uma criança que está passando por uma introdução alimentar agora, se ela já for ensinada, ou se ela já tiver um lugar adaptado para ela sentar junto com os pais na mesa, ela já vai viver esse processo naturalmente, né? Então, como adulto, a gente olha para esse momento e constrói esse momento com verdade, com amor, compaixão e tudo isso que são coisas boas de se alimentar. Dentro de um jardim Waldorf, o que a gente faz para que a criança tenha gosto de sentar na mesa, que aprenda a sentar na mesa, principalmente no maternal. O maternal é muito esse momento que as crianças estão aprendendo a viver esse momento, né? Porque no berçário eles ainda ficam um pouco na cadeira mais presos, E no maternal, eles começam a, então, ficar na mesa por livre e espontânea vontade, né? Então, é um momento de aprender isso. A gente traz muita magia para esse momento e muita reverência. Então, sempre como adulto, sentar de uma maneira ereta, pensar antes de sentar na mesa tudo aquilo que a gente vai precisar, é isso bem prático, né? Se eu vou precisar de um garfo, uma faca, eu já fico tudo à mão, até porque a gente fica com algumas crianças, né? Diferente de em casa, que vocês estão com uma, duas ou três crianças. Lá na escola a gente está com algumas crianças, 10 a 15 crianças. Então a gente prepara esse ambiente fisicamente de uma forma que a gente possa. Então, quando sentar na mesa, estar presente com as crianças e a gente prepara também o ambiente anímico das crianças com o ritmo, né? Então, sempre antes da refeição, a gente faz as mesmas coisas. Na turma da tarde do maternal, a gente arruma os brinquedos do castelo, que é o momento que a gente está brincando dentro, e vai cantando e indo para a mesa. A gente canta a música da Goiabeira. E a gente vai cantando e aí eles já vão associando essa música ao momento de sentar na mesa. Então, todos os dias a gente faz isso da mesma forma, do mesmo jeitinho. Algumas crianças ainda estão dormindo, outras crianças já estão brincando, outras crianças já estão espiando, estão de olho o que que é o lanche. Então, a gente tem também essa diferença da escola, né? Que tem o social todo. Todos os dias naquele horário vai acontecer isso. Então a gente vai criando esse ambiente anímico com a repetição, com o ritmo. E a criança, sabendo que vai vir, ela não precisa então se perguntar internamente: nossa, o que que vai acontecer agora? Ela simplesmente segue o ritmo natural das coisas, senta na mesa e lancha. É claro que não é tão simples assim. Não é no primeiro dia de maternal que todas as crianças sentam e comem tudo e sem sujar o chão e lindamente ainda ajudam a levar o prato na pia. Não é uma construção. E essa construção, assim como é feita no maternal, ela também pode ser feita em casa e cada família encontra então um caminho para construir esse momento da refeição. Lá no maternal, alguns recursos que a gente usa é acender uma velinha, fazer uma brincadeira de dedinho, porque como eles estavam em pé, estavam um movimento mais ativo, então para conseguir acalmar um pouquinho e sentar na mesa e se concentrar, a gente faz essa brincadeira de dedinho. E aí todas as crianças olhando umas para as outras se percebem sentadas na mesa, se percebem, percebe todo o corpo, né? Como que o corpo tá, como que tá tocando a cadeira. Algumas crianças quando estão muito inquietas, a gente põe a mão no ombro e passa pelo corpo para a criança sentir que ela está sentada ali na mesa e ajeita a cadeira bonitinha para a criança conseguir ficar na postura. Então a gente faz essa brincadeira de dedinho. Cada época eu gosto de trazer uma brincadeira, então eu fico por um mês mais ou menos fazendo a mesma brincadeira todos os dias. Então lá para a segunda semana eles já sabem a brincadeira, já conhecem de cor e às vezes até puxam. E se eu, por algum motivo, não faço a brincadeira, eles pedem. Então, o ritmo, a repetição é uma coisa muito saudável para a criança. A criança pede aquilo, né? Às vezes, se a gente pula uma parte do processo, eles perguntam: nossa, o que aconteceu que hoje não teve? Então, quando a gente faz tudo igual todos os dias, traz uma segurança para a criança de que é aquilo que devia estar acontecendo naquele momento. E isso é muito positivo para ela ficar tranquila e ficar sentada na mesa, nesse caso, né, que é o que a gente quer. Agora vocês vão ouvir um pouquinho da Aira, professora do berçário da tarde, como que é a alimentação dos bebês quando eles chegam na escola e como que é esse processo no dia a dia para as crianças terem autonomia, aprenderem a se alimentar e como que eles vivenciam isso.
Oi, gente, eu sou a Aira, eu sou professora do berçário tarde do Jardim das Amoras. E nesse período nós temos dois lanchinhos, um às 14 e o outro às 16h30. O segundo lanche normalmente é o momento onde as crianças elas estão mais expansivas, pois a gente sai da garagem, que é o momento de pura expansão, e vai para o momento do lanchinho, que é o momento de contração. Uns 20 minutos antes de começar o lanche, a gente começa o processo de organizar o espaço onde a gente está. Então, é normalmente na garagem. Esse movimento, ele se inicia pelas professoras e as crianças mais velhas acompanham ao som da música da hora de arrumar. Aos poucos, as crianças são levadas à pia, então a gente lava as mãozinhas com a música de lavar as mãos. E enquanto uma das professoras está lavando as mãos, a outra já conduz as crianças que lavaram as cadeirinhas. Esse é o momento onde as crianças normalmente elas estão bem agitadas, então elas aprontam bastante, elas pulam, correm, querem fugir, batem palminha, gritam em cima da mesa, sobem em cima da mesa. Então a professora que normalmente está direcionando, né, a criança à cadeira, ela já começa a cantar algumas músicas. E a da goiabeira é a que normalmente a gente canta. Mas se por um acaso ela não funciona naquele dia, a gente já tem uma carta na manga, né? Então a gente ou canta uma outra música, ou faz uma brincadeira de dedinhos, como a do pequeno armário. É um momento onde as crianças já começam a se acalmar, e assim a atenção acaba sendo mais voltada para a professora. Depois que todas as crianças elas estão sentadinhas, eu vou passando uma chuva de chaves em cima da cabeça de cada criança. Essa chuva de chave é um instrumento que foi feito pela professora, que nada mais é do que uma concha de metal, aquele utensílio que a gente normalmente tem na cozinha, e várias chaves penduradas com um fiozinho de nylon, e ele faz um barulho que também prende a atenção da criança. E quando eu passo a chuvinha, eu vou agradecendo a família, a criança que trouxe o alimento com muito amor e carinho. Nós agradecemos a professora que fez o alimento. Logo em seguida, chamamos a fadinha do fogo. A fadinha do fogo ajuda muito no momento de contração. Não só nesse processo da alimentação, mas como no sono ou para contar uma história. E caso a criançada ainda elas estejam agitadas, eu faço com que o fósforo da fadinha do fogo não acenda. E aí eu peço ajuda para as crianças, para que chame a fadinha do fogo do fogo comigo. É nesse momento que a fadinha do fogo ela chega. Então a gente consegue acender uma vela. A fadinha do fogo pode ser uma velinha simples mesmo que você tem em casa ou algo um pouquinho mais elaborado. Depois que ela chega, a gente canta o Sobe a Chama e logo em seguida, as cinco estrelinhas do céu e a oração do alimento. Assim, os pequenininhos, aos poucos, eles vão se acalmando e vão se deliciando de um lanche com muita tranquilidade. As brincadeiras de dedinhos também servem para o momento de agitação, bem no meio do lanche, onde a criançada às vezes começa a perder um pouquinho o foco, ou a história da maçã, que queria ter uma estrela em suas pontas e descobriu que tem uma estrela dentro dela. Aí eu corto a maçã ao meio e as sementes acabam virando uma estrela. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma e eu tô com muita saudade de todos.
A Marina vai falar um pouquinho agora como que é com as crianças um pouco mais velhas. Marina é professora do Jardim 2 da manhã.
Oi, meu nome é Marina, eu sou professora, sou jardineira também, e atualmente a minha turma tem, que são crianças de sim, entre 5 e 6 anos. A minha turma esse ano é bem grande, eu fico com eles no período da manhã, então geralmente no horário do lanche eles estão com muita fome. O preparo anteriormente é feito junto, né? Então o vínculo ali já se constrói. Eles já conseguem ficar sentados, todos para tomar lanche. Esse não é o nosso problema. Eles gostam mesmo de falar e falam muito, todos ao mesmo tempo. É difícil esperar para receber o lanche, todos querem receber ao mesmo tempo. Então eles ficam bem ansiosos, agitados. E aí, nesses momentos, eu acabo usando vários recursos para auxiliar nesse processo, para trazer calma, para trazer uma leveza maior e também alegria e humor, né? Porque é gostoso sentar na mesa com quem a gente gosta contar histórias, conversar, até dar risada, né? Então, mas que isso consiga fluir de uma maneira harmoniosa, que fique um ambiente gostoso, que é esse ambiente que a gente quer criar, né? Principalmente no jardim de infância, com alegria, com verdade, com leveza. Então, eu resolvo a cada dia contar uma história. Então, enquanto eu vou contando a história, eu vou distribuindo o lanche para eles. Assim, eles conseguem escutar e esperar a sua vez, porque eles estão ali mergulhados na história. Outro recurso também, que faz parte desse contexto da idade deles, são as charadas, né? Então, às vezes eu conto o que é o que é, né? Uma charada, e aí dou tempo para eles irem descobrindo, e aí um vai falando, depois o outro vai tentando descobrir também, ou às vezes uma criança traz uma charada diferente e quer se colocar. E assim, nesse ambiente, a gente vai criando um momento agradável, prazeroso. A gente canta também, então enquanto eles estão mastigando, eu estou servindo, eu, outros professores, eu vou cantando e com isso eles vão se acalmando. Parece mágica, né? Tem um pouquinho de mágica, mas é o convívio, né? E a gente buscar esse ambiente de alegria, de leveza e que seja gostoso, né? Para a criança, que ela tenha memórias positivas, memórias afetivas gostosas desse jardim de infância.
Agora, antes disso, né, antes do momento de sentar à mesa, muitas coisas acontecem. E nesse processo, a criança também já vai vivenciando o momento da refeição. Então, o alimento que chega, a professora que lava junto com a criança, em casa a mesma coisa, chega do supermercado, a mãe ajuda a cuidar e guardar na geladeira, de repente separar bonitinho na geladeira para a geladeira ficar bonita. E aquilo vai instigando a criança a conhecer o alimento também. E aí, o lanche, qual lanche vai ser do dia, ou qual almoço vai ser preparado aquele dia, e ajudar a mãe a picar, ajudar a mãe a ralar, ajudar a mexer a panela se não estiver muito quente ou se tiver essa possibilidade. Envolver a criança nesse processo também é uma forma de trazer a criança para esse momento da refeição, né? Trazer a criança como um pouco protagonista desse momento. E tudo isso agora nessa época de quarentena, que a gente ainda tem muitos compromissos, né? Mas que os nossos horários estão um pouco mais flexíveis, ou que a gente consegue se organizar no tempo de uma outra forma. Algumas famílias estão tendo a oportunidade de ficar em casa sem precisar trabalhar muito, outras famílias estão precisando trabalhar dobrado, então isso em cada família é de uma forma. Mas eu acredito que na maioria das famílias esse tempo ficou um pouco mais flexível e acabou sendo obrigatoriamente flexibilizado, já que estamos com as crianças em casa, né? Então, dar o tempo para essa refeição acontecer é muito importante também, porque se a gente apressa, se a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, do jeito do adulto, e a gente apressa esse momento da refeição, vira um estresse. Lá na escola, a gente dá sempre a fruta, depois o legume e depois alguma coisinha para encher a barriga, né? E eu não descasco as frutas antes da hora do lanche. Depois que tá todo mundo sentado na mesa, depois que a gente fez a brincadeira de dedinho, acendeu a fadinha, fez um agradecimento, que eu costumo fazer com as crianças, eu descasco fruta por fruta e as crianças podem ver a fruta inteira e me ver descascando e acompanhar esse processo também, entender que as coisas não são rápidas como a gente quer, às vezes, que tem todo um processo, é muito importante para a criança. Então, enquanto eu vou descascando uma fruta, eu vou conversando um pouquinho, vou escolhendo um ajudante para vir buscar aqui a fruta comigo e levar para o amigo. Ou vou contando uma coisa que aconteceu na minha casa, uma coisa que eu vi na rua, para eles conseguirem dar o tempo de esperar essa refeição chegar no prato, né? No caso da escola, o lanche. Então, são pequenos recursos que a gente usa para prender a criança nesse momento, mas sem distraí-la daquilo que ela está fazendo, né? Uma outra ideia bem legal é trazer histórias que realmente estão relacionadas com aquele alimento. Então, por exemplo, quando eu vou cortar o pepino, eu falo, nossa, será que vai ter janelinha nesse pepino? Porque tem o pepino que tem semente e o pepino que não tem semente, né? Então, às vezes, eu corto o palitinho do pepino e a hora que abre, tá cheio de janelinha, aquele pepino brasileiro. E aí a gente fala que é o prédio que tá cheio de janelinha. E, nossa, será que tem alguém olhando pela janelinha do pepino, do prédio do pepino? Então, trazer essas imagens e trazer vida para esse momento da alimentação é o que prende um pouco eles. E a gente vai inventando essas coisinhas para chamar a atenção da criança para esse momento da alimentação, sem distraí-la da alimentação. Eu pedi para a Gabi trazer um pouquinho da vivência na casa dela. A Gabi tem 3 crianças e ela vai falar um pouquinho agora para vocês.
Olá, eu sou a Gabriela, sou mãe da Ana, de 16 anos, da Alice, de 7 anos, e do Felipe, de 2 anos e 9 meses. E os nossos momentos de refeições aqui em casa, eles não são um conto de fadas, mas até que dão boas histórias, viu? Bom, depois de quase 14 anos como mãe, a Ana com 14 e o Felipe com 1 ano, que aconteceu? Eu tive a chance de observar o Felipe almoçando lá no berçário Amorinhas. E eu levei um susto, uma surpresa para mim, quando eu vi ele sentadinho com um pratinho, segurando a colherzinha, tentando levar a comida do seu jeitinho até a boca. E do lado dele, amiguinhos que eram menor do que ele e também fazendo o mesmo movimento. E naquele momento eu parei e eu pensei, nossa, eu acho que eu estou subestimando a capacidade do meu filho de se autoalimentar, de fazer as refeições sozinhos. E estou limitando a autonomia dele. E até mesmo eu acho que eu fiz isso com as minhas outras 2 filhas quando pequenas. Mas eu continuei observando bem quietinha e comecei a ver algumas coisas que estavam acontecendo naquele momento e que na minha casa eu deixava falhar às vezes, que era uma tranquilidade dos adultos que estavam presentes, que era o respeito ao tempo da criança, ao espaço que ela precisava. E são pequenos detalhes que eu acabei observando e trazendo para minha casa depois e que me ajudaram bastante com o Felipe. Então, assim que isso tocou no meu coração e eu comecei a observar mais o Felipe almoçando aqui em casa e o nosso momento de almoço, o Felipe ele almoçava no cadeirão e era sempre ou uma bagunça ou um chororô. Então, a gente trocou o cadeirão e colocamos uma cadeira que fica adaptada na cadeira da mesa. E aí, ele passou, então, a almoçar com todo mundo junto com a família, sentado na mesa. Essa foi a única mudança física que eu realizei. As outras foram interiores mesmo, em mim. Porque eu também comecei a perceber que eu estava muito apegada à quantidade de alimentos que eu achava que era necessário o Felipe comer. E acabava não acreditando novamente que ele sabe a quantidade que ele precisa para suprir a fome dele e a necessidade fisiológica do momento dele. A mim só cabia trazer alimentos nutritivos, frescos, e cuidar para que ele tivesse uma dieta nutritiva, né, variada. Então, isso me trouxe uma leveza muito grande, desapegar da quantidade. E aí, então, eu também comecei a perceber que a dieta do Felipe não precisava ser tão marcada por almoço e janta. Uma fruta, um brócolis, um legumes entre o café da manhã e o almoço, de lanche da tarde também cooperavam para uma dieta boa. E olha, quem conhece o meu filho Felipe pode até achar engraçado, porque ele sempre foi muito forte, muito grandão. E mesmo assim eu tinha essa preocupação com quantidade. Então, me trouxe muita leveza abrir mão, curar essa preocupação, isso que me incomodava, desse incômodo em mim, e perceber que o Felipe continuou muito mais saudável e com vitalidade, tendo esse momento respeitado na hora da refeição. Então, esse foi um ponto da quantidade. Outro ponto também foi que eu parei de ficar o tempo todo dando atenção para ele e me preocupando se ele ia derrubar muita sujeira na mesa ou no chão. Porque eu pensei, puxa vida, se ele derrubar, tá tudo bem, é só limpar a mesa e varrer o chão debaixo da cadeira dele e tá resolvido. E também ter me tranquilizado quanto a isso ajudou bastante. Foi uma das coisas que eu vi ali na escola, não tinha muita preocupação. Eu apenas pontuava, igual também eu vi o exemplo da professora. Fefê, tá caindo a comida do seu barquinho, cuidado. Então, eu comecei a fazer essas pontuações com muito respeito com ele e muito mais preocupada em me alimentar corretamente, em conversar com a minha outra filha, com o meu esposo na mesa, deixando o Felipe também com certa autonomia. Então, eu comecei também a sentir que tem fases, né, que o Felipe come muito mais comida. Tem fases que ele fica mais no pão e nas frutas, e às vezes eu me pego preocupada, então eu consigo saber quais são os alimentos preferidos dele e se ele gosta de purê, por exemplo, que ele gosta muito, então eu ofereço 2 vezes o purê naquela semana, mas sempre observando como que o Felipe tá, o cabelinho tá brilhante, os olhos estão brilhantes, ele brinca com saúde. E aí, através dessa outra percepção, que não é só na hora da refeição, eu acabo ficando muito tranquila, me traz tranquilidade. E hoje, aproveitando esse momento de recolhimento social, de distanciamento social, quer dizer, e recolhimento da família, né? A gente tem aproveitado cada dia da semana. A gente faz um almoço de domingo, todos os dias. Tem como colocar as panelas, as tigelas, um vasinho e todo mundo almoçar feliz, fazer a corrente do bom apetite e almoçar tranquilo. Tem dias que ele come 3 colheradas e quer descer e tá tudo bem, porque no dia seguinte a gente vai se encontrar e vai almoçar de novo e vai ter lanche da tarde. E é isso. Um beijo para todo mundo.
Como então que a gente proporciona um momento prazeroso de alimentação para as nossas crianças? Tem como a gente ensinar a criança a sentir gratidão? Não tem como. O que a gente pode fazer é ser grato. Ou no caso do momento da refeição, é sentir prazer no momento da refeição. Então, como que eu faço para esse momento da refeição ser um momento prazeroso para mim? Eu gosto de conversar na mesa? Então, vamos trazer conversa para a mesa. Eu gosto de silêncio na mesa? Então, vamos trazer silêncio para a mesa. Eu gosto de agradecer quem cozinhou o alimento, ou agradecer a terra que proporcionou esse alimento? Então, vamos agradecer. Trazer um pouquinho desse prazer, do que faz sentido para o adulto. Porque não adianta a gente trazer uma receita de bolo, ou como vai ser em cada casa, se não faz sentido para a gente como adulto. Então, o adulto ele precisa buscar dentro dele o que faz sentido para poder viver aquilo e ser espelho para as crianças, né? Não adianta a gente querer comer uma coisa e dar outra coisa para a criança. Não adianta a gente querer... A gente própria não come fruta e querer que a criança coma fruta. A gente, quando come, a gente, quando se alimenta, ou a gente, quando faz um gesto, ensina a criança a fazer. E não porque a gente quer ensinar na marra, mas porque a gente acredita naquilo. E a gente está fazendo e a gente vai ser o espelho da criança. Nas primeiras semanas e nos primeiros meses de maternal, muitas vezes a gente ainda precisa colocar um cintinho na criança para ela não levantar e sair correndo no meio da refeição, para ela ter um pouco essa resistência corpórea e a gente não precisar também ficar correndo atrás das crianças e trazer de volta para a mesa, né? Até criar-se um hábito de sentar na mesa e esperar, às vezes a gente usa esse recurso do cinto e a gente fala: nossa, eu vou chamar uma fada para te ajudar. E aí, que cor de fada será que vai vir ajudar você? Nossa, uma fada vermelha. E aí, pega um tecidinho vermelho, um paninho, amarra a criança na cadeira. E aos poucos, esse cordão vai ficando invisível. Então, chega um momento em que eu posso só falar: nossa, vou chamar uma fada para te ajudar. E faço simplesmente o gesto de prender a criança na cadeira e ela já consegue ficar sentada ali por mais tempo. Então, também é natural que a criança queira levantar ou fique com aquela pulguinha na cadeira. Ela precisa aprender a ficar na mesa, ela precisa aprender o tempo da refeição, ela precisa aprender a conseguir se concentrar por esse tempo. E o tempo da refeição, normalmente, é o tempo que eles têm interesse pela comida, né? Então, também balançar o quanto eu ensino meu filho a ficar sentado sem ter nada na frente e o quanto eu trago também o que ele busca no prato para que ele queira ficar sentado. E lembrar também que um dos ingredientes principais para dar certo o momento da refeição, para que a criança se sente, para que a criança coma, é a fome, né? Não adianta sentar na mesa sem ter fome. A gente mesmo, quando a gente senta na mesa sem fome, a gente come por obrigação e a gente não se relaciona com aquele alimento da mesma forma que a gente se relacionaria se a gente estivesse com fome. Para finalizar esse nosso podcast, não foi fácil gravar, eu demorei bastante aqui para pegar no embalo. Espero que tenha sido proveitoso, mas antes de terminar eu queria propor para todo mundo lembrar como que foi a própria infância, como que foram os momentos de alimentação. Eles me alimentaram corpo e alma ou eles me alimentaram só o corpo e hoje me falta esse ritmo e essa vontade de sentar na mesa? Como que foi isso na minha infância? Eu podia conversar? Eu tinha que ficar na mesa sentada até terminar? Era um castigo ficar na mesa ou era um momento prazeroso? Vamos olhar para as nossas infâncias e investigar um pouco isso. Então, esse é o meu último convite. E eu pedi também para o Vini contar um pouquinho da infância dele nesse sentido. E agora ele vai compartilhar com a gente.
Oi, gente. Tudo bom? Aqui é o Vinícius. E eu não sei se essa informação é muito relevante, mas no meio, assim, do Jardim das Amoras, eu também sou conhecido como Filho da Simone. E eu tô aqui para conversar um pouco sobre algumas experiências que marcaram minha memória, sobre comida na infância. E eu tenho umas lembranças bem interessantes que eu não sei se eu lembro por causa de fotos ou se eu realmente lembro, mas se tem uma coisa que eu nunca esqueço, é que quando a gente era bem pequenininho, eu não tenho certeza quantos anos eu tinha, mas minha mãe, ela comprava arroz e feijão integral e ficava eu e meu irmão sentado numa bancadinha. A gente pegava todo o arroz ou o feijão, jogava na bancada assim, e a gente tinha que ficar separando os feijões bons dos feijões ruins, os arroz bons dos arroz ruins. E era uma experiência muito doida, porque tinha até carunchinho, assim, andando na comida. E a gente ficava lá separando, eu e meu irmão. A gente passava um tempão fazendo, separando, pra minha mãe poder cozinhar depois. Outra experiência marcante que eu tive também, que fica até hoje, que a gente adora fazer essa comida, é que minha mãe adorava fazer pra gente batata no forno. Então, ela laminava a batata, colocava alecrim, sal, um pouquinho de azeite, colocava no forno. E assim, acho que me marcou tanto que até hoje eu faço isso direto. Assim, é uma comida que a gente come muito e, não sei, ficou na minha memória. Outra coisa também é a clássica, né? Comidinha de vó. E isso acontece até hoje, um pouco menos agora. Mas se tem uma coisa que minha avó adorava fazer, é quando reunia toda a família lá no sítio que ela tinha. E antes das refeições, ela fazia um aperitivo. Ela pegava massa de pastel, cortava em tirinha, fritava e colocava açúcar com canela. Nossa, era muito bom. Muito, muito, muito bom. Então, várias vezes antes da refeição, a família toda comia massinha de pastel com canela e açúcar. Bom, tem algumas outras lembranças minhas, mas essas eu acho que são as que mais ficaram na minha cabeça. Então, por hoje vai ser só isso. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.
Obrigada para você que ouviu até aqui. Espero que tenha sido proveitoso de alguma forma. E se você quiser conversar, a equipe toda do Berçário Amorinhas e do Jardim das Amoras está à disposição para tirar qualquer dúvida e dar esse suporte para todas as famílias nesse momento de reclusão que a gente está vivendo. Um beijo para todo mundo.